Sejam bem-vindos ao Engenheirando Cast. Nossa missão é fazer você ouvinte pensar fora da caixa, enxergando o mundo através da perspectiva de um engenheiro.
Episódio 12, análise de risco. Meu nome é Ricardo Campos e risco não é sinônimo de ameaça.
Meu nome é Rafael Herreiro e se você não calcula os riscos do seu projeto, você tá entrando numa cilada muito forte.
Caros ouvintes, semana passada nós falamos a respeito de manutenção preventiva versus manutenção corretiva ou intervenção corretiva, né? E no episódio, no finalzinho, eu falei, olha, um tema futuro que a gente tem que fazer é análise de risco. Tô aqui cumprindo a minha promessa. Promessa dada, missão dada é missão cumprida, Rafael.
Então é isso aí, hoje a gente veio falar sobre análise de riscos dentro de um projeto e pra começar, eu quero ler um trecho do livro PMBOK de 2004 que fala o que é o conceito de risco em projeto. O risco do projeto é um evento ou condição de incerteza que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, como por exemplo, tempo, custo, escopo ou qualidade.
Rafael, muito bom. E eu tenho que definir também o que é o PMBOK, antes da gente continuar. PMBOK é um conjunto de metodologias que formam um guia de gerenciamento de projeto. A gente está falando, então, a gente está cutucando um monstrinho com a vara curta, que é o gerenciamento de projeto, tá? Um dos braços do gerenciamento do projeto é a análise de risco em si. Para você poder executar o que a gente falou no último episódio a respeito de manutenção preventiva e corretiva, você tem que sim contabilizar dentro do seu projeto os riscos, ou seja, as ameaças e as oportunidades, para você conseguir também calcular um valor corrigido do impacto que isso pode ter no seu projeto vezes a probabilidade. Querendo ou não, essa é uma forma de você fazer uma análise quantitativa do que você quer prever ou não no seu projeto. Isso vai impactar em quê? Poder de negociação. No caso de um sinistro, você consegue estar pronto em forma de capital ou em forma de recursos para poder agir prontamente. Então, você não vai pegar para o seu cliente lá durante a sua obra que você tá gerenciando lá com maior amor e carinho e falar assim, pô amigão, entende? Você não pode, você tem que prever as coisas. Você vai prever tudo? Não. Você vai ter preparado todo 100% do risco ou da ameaça? Também não. Por quê? Porque você não vai fazer um projeto muito caro e nem muito barato que não condiz com a realidade. Senão não seria uma análise de risco, seria, sei lá, premonição.
Só para deixar bem claro também, eu quero falar sobre a diferença entre problema e risco. Hoje nós vamos abordar o tema que é gerenciamento de risco. Só que o que é o risco? O risco é uma situação que pode vir a ocorrer e causar um impacto no projeto. Ele é gerenciável, pode e deve ser identificado previamente e ele também tem o poder de se transformar em problema. Já o problema é a situação que de fato está ocorrendo e está impactando o projeto. Ele é solucionável e ele requer uma ação imediata. E ele é descoberto durante o curso do projeto. Ele não é calculado antes.
Vocês lembram que eu falei no episódio passado que o nome é manutenção corretiva talvez fosse melhor explicado através de intervenção corretiva? Veja bem, você faz a manutenção preventiva prevendo um risco, enquanto você faz a intervenção corretiva para corrigir um problema. É muito custoso num projeto quando você acaba caindo em problemas um atrás do outro. Lógico, problemas irão aparecer no decorrer do projeto. Não tem como prever tudo o que acontece, mas um bom projeto sim é dimensionado para conseguir aí fazer a prevenção de 90% dos riscos. Manutenção também é um dos pequenos bracinhos da análise de riscos. E não o todo, sabe? Não a totalidade dela.
Utilizando mais ou menos a metodologia do Scrum, o conceito de ser um ciclo em que ele fica se retroalimentando com as informações, o planejamento de risco, ele funciona mais ou menos assim. Você primeiro tem que pensar, como que será o plano de ação? Após você traçar o seu plano de ação do seu projeto, você vai identificar os riscos, como será o plano. Após isso, você vai perguntar dentro desse plano, o que pode dar errado? E é aí que você vai identificar quais riscos estão dentro do seu projeto. Após identificar esses riscos, a próxima pergunta é, como são os riscos? E aí você vai fazer uma análise qualitativa dos riscos e depois A outra pergunta é, qual é o tamanho dos riscos? Então, fazendo uma análise quantitativa. Mais pra frente, vamos explicar certinho o que é uma análise qualitativa e o que é uma análise quantitativa. Agora, só vamos focar um pouco nesse ciclo. Então, identifica o risco, faz uma análise qualitativa, ou seja, como são os riscos, faz uma análise quantitativa, qual é o tamanho desse risco, e depois você pensa como reduzir esse risco. Após traçado todo esse plano, durante o projeto, você vai ter que ficar tendo uma monitoração e um controle constante desses riscos para ver se tudo está como devido planejado. E caso esteja ou não, você deve sim ajustar durante o processo como que você está fazendo essa certa atividade.
Muito semelhante ao Scrum, muito semelhante ao DMAIC, muito semelhante ao PDCA. Veja, a análise de risco absorve a essência do autoaprimoramento. O projeto ele precisa se adaptar e manter controle dessa adaptação durante a ocorrência dele. Então, basicamente, você vai pegar, controlar, medir, mensurar, controlar. Sabe aquela história do PDCA e do DMAIC? Se repete muito aqui. Assim também como no Scrum, que é uma forma de gerenciar projetos adaptativa com o decorrer do projeto.
Uma das maiores dificuldades no gerenciamento de risco de um projeto é a identificação dos riscos, que muitas vezes eles não estão claros à sua frente, eles estão entre linhas. Métodos simples de identificar os riscos são levantar, identificar e descrever os eventos que podem produzir efeitos adversos em seus impactos. Algumas técnicas muito básicas de coleta de informação e de estudo para ver quais são os possíveis riscos são o brainstorming, que faz uma lista abrangente dos riscos que podem ocorrer durante o projeto. Tem o Delphi, que busca o consenso de especialistas. Pode ser através de entrevistas, que você vai identificar com especialistas do assunto quais são os possíveis riscos que vão trazer. Uma técnica do grupo nominal, semelhante ao brainstorming, porém individual, quando você não está trabalhando em equipe de mais de uma pessoa. O Crawford Sleep, que é a mesma coisa que a técnica do grupo nominal, porém com perguntas e respostas, além de só divagar sobre a ideia. E a matriz SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do projeto.
SWOT, para quem não conhece com esse nome, você já deve ter ouvido falar da matriz FOFA, que também é muito conhecido aí, amplamente usado não só no meio de engenharia, mas em todo o meio empresarial, seja marketing, já vi escritório de direito usando a matriz FOFA ou matriz SWOT. Basicamente, a maioria das decisões, hoje em dia, no meio corporativo, em uma empresa que é estruturada, acaba usando a matriz SWOT para tomar as decisões aí. Eu acho que desses conhecidos aqui, a gente pode já falar, o brainstorming todo mundo sabe o que é, de longe, né? A matriz SWOT também é a segunda mais conhecida aí, tendo ali no páreo, né? Vamos falar também a respeito de outras técnicas de identificação dos riscos aqui, complementando o Rafael. Tem o diagrama espinha de peixe ou o diagrama Ishikawa. Esse diagrama, basicamente, você vai fazer... Bom, procura no Google aí, a gente vai deixar listado aqui na descrição, mas basicamente você vai ver problemas ambientais, você vai levar em contabilidade o ser humano, o maquinário, tempo de manutenção, fatores ambientais, fatores da linha de produção, e você vai juntar isso tudo numa ordem certa para você ver qual o efeito de cada um desses fatores, dessas categorias, e o impacto que cada uma causa, tá? Também tem um outro também, que é o diagrama de influência, que basicamente você vai fazer um diagrama de todos os sistemas interligados e como que um risco em um determinado, em uma determinada parte do processo vai influenciar as outras partes no decorrer da produção ou do andamento do projeto em si. E você vai observar um efeito cascata gigante que um risco não previsto pode acabar causando. Ou seja, um risco virar problema mais uma vez se prova ser muito problemático.
Trazendo aqui alguns exemplos de descrição de riscos, um deles é, como consequência da falta de clareza quanto à especificação para um componente XYZ, poderá haver necessidade de retrabalho, implicando o atraso de 2 a 4 semanas à conclusão de uma atividade XPTO. Ou seja, você vai entender, caso esse problema ocorra, o quanto que isso vai acarretar no impacto final da sua obra. Um outro exemplo também é, um concorrente poderá disponibilizar uma nova tecnologia que eventualmente poderá ser empregada no presente projeto, implicando uma redução no prazo da execução do mesmo. Nesse caso, o risco, ele não é um risco problemático, ele é um risco bom. É um risco em que uma nova tecnologia surgiu para que suprisse uma necessidade dentro de uma empresa ou dentro de um processo. Então, basicamente, resumindo essas frases, resumindo esses exemplos, fica assim, como consequência de, você coloca a causa do risco, vírgula, o evento incerto poderá ocorrer e pode levar ao efeito final.
Ouvintes, estou aqui falando, a gente está falando a respeito de identificação de risco, né? Mas é muito importante também focar a importância em si de categorizar os riscos, né? Porque, veja, você botar os riscos, você identificou um monte de risco, mas você não sabe o que é risco externo, você não sabe o que é oportunidade, você não sabe o que é, fraqueza sua. Você é aí que vem a matriz fofa, a matriz SWOT, para você poder categorizar esses riscos e também saber quando você tem que diminuir certas fraquezas suas para aumentar suas oportunidades, quando que você diminui as suas ameaças para aumentar suas fortitudes. Então você tem que balancear a interação de cada quadrante da matriz SWOT, um com o outro, consegue sim aprimorar o seu projeto. A análise de risco é muito mais do que você identificar e do que você categorizar, obviamente. Mas um toque que muitas pessoas não sabem quando fazem a matriz SWOT é que você consegue fazer um quadrante melhorar o outro para beneficiar você mesmo, entendeu? Então você diminui a sua fraqueza para aumentar a oportunidade, você aumenta as suas oportunidades para aumentar a sua fortitude. Todos ali têm uma relação, obviamente, positiva e podem ter relações também que agem contra você, tá?
Então, existem quatro categorias básicas, assim, de risco de projeto. E elas são os riscos técnicos, os riscos externos, os organizacionais e os riscos de gerenciamento de projeto. Dentro dos riscos técnicos, nós temos requisitos técnicos, tecnologias, complexidade e interfaces, desempenho em confiabilidade e qualidade. Nos riscos externos, temos fornecedores e subcontratações, leis e regulamentos, mercado, cliente e condições climáticas. Nos riscos organizacionais, temos dependências do projeto, recursos, orçamento e prioridades. E os riscos de gerenciamento de projeto, temos estimativas, planejamento, controle e comunicação.
A partir daí, a gente começa a abordar um pouco a respeito dos tipos de análise que você vai fazer, né? Você já categorizou, você identificou, agora você precisa fazer, seguindo aquela ideia do fluxograma que o Rafael falou, a análise. Vamos começar pela análise qualitativa. Bom, análise qualitativa vai se diferenciar na quantitativa já no nome já. É qualidade, não é quantidade. Então você vai usar muito mais a sua intuição para medir a intensidade das perdas, ou seja, do impacto. Também você vai usar a sua intuição para estimar probabilidades. Tudo isso com a ideia do quê? Meu, se a gente pegar desde a estatística qualitativa, ela basicamente ela classifica os tipos de riscos de acordo com a chance e o impacto que você vai ter naquele risco, né? Uma coisa que se usa tanto na qualitativa quanto na quantitativa é o produto, ou seja, a multiplicação do impacto pela probabilidade. Você vai montar uma escalinha aí, você vai fazer uma escalinha e vai fazer um gráfico que basicamente vai ser no eixo X o impacto, no eixo Y a probabilidade. E você consegue definir aí o que é de baixo risco, o que tem risco moderado e o que tem risco alto. Óbvio, se algo tem uma grande probabilidade de acontecer e o impacto no seu projeto é fatal, é gigante, amigão, isso é um alto risco. O seu foco de projeto, o seu foco tem que ser totalmente voltado para esse tipo de risco que você tem, entende? Lógico, sem parar a execução do projeto, porque também aí você vai estar entrando em outro risco, vai estar criando um risco.
Já na análise quantitativa de riscos, a pergunta que engloba essa análise é qual é o tamanho desse risco? Ela visa analisar numericamente a probabilidade de cada risco e sua consequência nos objetivos do projeto. Geralmente, é associada a cada risco uma função de probabilidade ou um range de estimativas. A análise quantitativa é realizada com base nos riscos priorizados na análise qualitativa. Portanto, a análise qualitativa ela tem que vir antes da quantitativa. A análise quantitativa é realizada com base nos riscos priorizados na análise qualitativa. Quando esse for realizado, pode afetarem potencialmente e significativamente os objetivos do projeto. Então, as técnicas para fazer a análise quantitativa de risco são técnicas de representação e coleta de dados. Então, basicamente, são entrevistas para especialistas sobre o assunto do projeto, que ela vai quantificar a probabilidade, ou também você pode pedir essa ajuda para um grupo que seja um grupo de experts que possam te ajudar, consultores, outra empresa, associados da classe ou até grupos de indústria, para que eles possam te auxiliar nessa análise que é muito importante. Os métodos e ferramentas de análise quantitativa dos riscos são análise de sensibilidade, que determina quais os riscos têm maior potencial de impacto, a análise de valor esperado, que é calcular o EMV, que o Ricardo vai falar daqui a pouquinho, do risco a partir da sua probabilidade de impacto, análise de árvore de decisão, que é a escolha de uma ou outras alternativas disponíveis, disponíveis e indica a decisão que produz o maior valor esperado, e modelagem e simulação, que o normal é o uso da técnica de Monte Carlo.
Galera, lembra que eu falei na análise qualitativa a respeito de probabilidade vezes o impacto? O EMV basicamente é esse produto. Você tem, então, em inglês seria o valor monetário esperado, né, daquele, ou estimado, daquele impacto versus aquela probabilidade, ou seja, o custo ou a receita que você vai ter com aquele risco, seja ameaça, seja oportunidade, vezes a probabilidade daquilo acontecer. A partir daí, você consegue já fazer dois tipos de análise que são muito utilizadas, que é o quê? É a análise do valor esperado, que você vai fazer todos os principais riscos do seu projeto, você vai estimar o EMV, e isso vai gerar um valor corretivo do seu projeto. Então, vamos lá, seu projeto custou 1 milhão, aí você vai fazer todos os EMVs, a somatória dos EMVs deram lá 100 mil. Você soma no seu projeto 100 mil, você vai vender ele por 1 milhão e 100 mil, entende? Se for um monte de oportunidade que você está esperando acontecer, e esse risco, esse EMV todo bem negativo, porque você vai ter um gasto negativo, ou seja, vai ganhar. Então, supondo que dê a mesma somatória de menos 100 mil, você vai somar no valor do projeto e seu projeto passa a custar 900 mil. Entende? É um jeito de você poder negociar, poder baratear o seu projeto ou botar mais verba em cima do budget dele para quando acontecer o sinistro, para não falar outra palavra, você está preparado. Entende? Lógico. Um outro jeito de você fazer isso também é através da árvore de decisão. Basicamente, você vai fazer os milestones do seu projeto, né? Importante que vão ter decisões envolvidas, né? E você vai botar o MV do risco de cada uma acontecer. No final, você vai ter que, se você for de um lado da árvore de decisão, né, porque você vai acabar fazendo um fluxogramazinha com bifurcações, em cada uma dos destinos finais da sua árvore de decisão vai ter uma somatória de MV. Aí vai da sua análise, se você quer pegar o MV maior ou MV menor, porque o gasto que você vai ter com o projeto somado a MV vai mudar totalmente o gasto que você vai ter no decorrer do projeto. Óbvio, se você pegar o valor que vai ter o menor reajuste, você vai estar correndo menos risco. Óbvio isso, entende?
Então, para deixar um pouco mais prático esse exemplo de MV, vamos pensar que existe uma probabilidade, o seu projeto ele custa 5 milhões de reais. E existe uma probabilidade desses fornecedores entrarem em greve durante o projeto de 50% de chance. O impacto, caso eles entrem em greve, seria de mais ou menos 10% da obra. Ou seja, 500 mil reais. Então, 50% de 500 mil reais, o EMV fica 250 mil reais de ameaça. Vamos, por exemplo, para um segundo passo. Você tem que montar um protótipo de algum produto e esse protótipo ele funciona de primeira. Então, a probabilidade dele funcionar de primeira, vamos supor aqui que é de 20%. E o impacto que vai gerar isso é de menos 200 mil reais na obra. Ou seja, você vai economizar 200 mil reais caso ele funcione de primeira. Então, multiplicando 200 mil reais por 20%, você tem uma oportunidade de guardar 40 mil reais. Indo para um terceiro cenário, caso, por exemplo, haja uma tempestade muito severa na sua região e você esteja trabalhando numa área externa e você não consiga trabalhar alguns dias durante o seu projeto devido a essa tempestade. A probabilidade de ocorrer isso é de 90% nesse caso. Só que o impacto ele é muito menor. É uma ameaça de apenas 5 mil reais. Então, 5 mil reais tirando 90% dá 4.500 reais de ameaça. No final do projeto, quando você vai dar o seu valor final, daqueles 5 milhões, você vai somar ou subtrair esses números aqui mencionados. Então, por exemplo, 5 milhões, colocando o número dos fornecedores que entraram em greve, mais 250 mil. 5 milhões e 250 mil. Tirando o protótipo que funciona de primeira, tira 40 mil e adiciona 4.500 reais, que é a ameaça da chuva, o seu projeto, no final, ele vai ficar custando 5 milhões 214 mil e 500 reais. E esse orçamento é um orçamento muito mais seguro de se passar para um cliente e é uma estimativa muito mais segura para você, porque caso aconteça alguma coisa, que a gente sabe que acontece imprevistos durante o projeto, caso aconteçam esses imprevistos, os riscos já estão calculados e os gastos já estão previstos.
Partindo para o último processo aí, que é a simulação de Monte Carlo, esse é um pouco mais técnico, então eu vou pedir desculpa aos ouvintes, mas eu vou falar de uma forma muito superficial também, para não ficar extremamente maçante para vocês. Basicamente, você vai fazer dois gráficos, tá? Um de dias trabalhados, estimativa de dias trabalhados, e o outro da distribuição da probabilidade de algo acontecer, tá? Isso vai formar um triângulo. Por quê? Você vai começar, vamos supor que você tem uma produção de origami. Você está fazendo fazendo dobradura de origami lá na sua linha de produção. Aí você vai dobrar passarinho. Sabe aquele passarinho da sorte que todo mundo fala que tem que fazer 1000 pra curar não sei o quê? Então, é isso aí. A probabilidade de você errar no primeiro passarinho é baixa, tá? Você tá todo afinco, tá toda a sua linha envolvida. Meu, vai ser baixo. Segundo dia, aumenta um pouquinho. Terceiro dia, aumenta um pouquinho. Isso vai indo. Até que você vai chegar num pico desse seu gráfico, que lá no dia 50, lá no dia 60, do nada vai ter o máximo de probabilidade daquele risco acontecer. Aconteceu, o pessoal descobriu que aquele risco aconteceu, então ele vai estar prevendo aquele risco. A probabilidade volta a cair. Qual que é a ideia? A ideia é você prever esse triângulo. Qual que é o pico desse triângulo? Quando você descobre o pico desse triângulo, obviamente você consegue analisar diferentes decisões quando que vai ter a maior chance de acontecer um risco. Com isso você consegue prever qual é a sua decisão com menor risco até o prazo tal. Isso é bom para você simular a sua demanda referente ao mercado. Qual que é o risco de você parar de vender determinada parte da sua, do seu ano? Ou então, melhor ainda, com um maquinário novo. Qual que é a chance de dar um erro ao decorrer do uso dele em anos? Entende? Então, basicamente, você consegue prever quando que você tem que fazer um retrofit, quando você tem que mudar o seu processo para prevenir já esse risco antes dele acontecer, e por aí vai.
Caros ouvintes, chegamos aqui ao final de mais um episódio do nosso querido, amado e tão maravilhoso Engenheirando Cast. Muito obrigado por ficar até o final aqui com a gente. Dê um likezinho aí no Instagram, comente lá no nosso link no Facebook, escute e mande para todos os seus amigos escutarem, porque esse projeto tá muito legal. Os feedbacks de vocês a gente tá lendo todos, estamos respondendo todo mundo, tá muito legal. Continuem assim, pessoal. Amo vocês.
E até semana que vem!
E um beijo para todo mundo.